Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte, sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026. Eu sou Luciano Seixas e começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviços para você. Estamos ao vivo até às 5 da tarde pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui, o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
E a gente abre com uma notícia de momento. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comentou agora à tarde nas redes sociais a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos de derrubar o tarifaço imposto pelo governo de Donald Trump a vários países, incluindo o Brasil. Essa decisão foi tomada hoje e o ministro afirmou que o efeito imediato é favorável aos países. Nas palavras de Haddad, o Brasil, por todos os momentos, se comportou diplomaticamente. Acreditou no diálogo, na Organização Mundial do Comércio e também no Judiciário americano, estabelecendo uma conversa direta sobre o assunto. O ministro da Fazenda disse ainda que, do ponto de vista bilateral, o Brasil agiu de forma impecável. A gente segue acompanhando esse assunto porque daqui a pouquinho o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, conversa com jornalistas aqui em Brasília sobre essa decisão da Suprema Corte Americana de derrubar o tarifaço imposto no ano passado por Trump a vários países, incluindo o Brasil. Vamos seguindo. A taxa de desocupação atingiu a menor taxa da história no ano passado, com recorde no número de pessoas ocupadas. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. Claudio Mário Carvalho tem os detalhes.
O Brasil fechou 2025 com a menor taxa anual de desocupação desde o início da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD Contínua, em 2012. O índice caiu de 6,6% em 2024 para 5,6% em 2025, segundo dados divulgados nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. 20 das 27 unidades da federação também alcançaram o menor percentual da série histórica, com destaque para Mato Grosso, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. A população ocupada chegou a 103 milhões de pessoas em 2025, maior contingente já registrado, e o nível de ocupação atingiu 59,1%. O rendimento real habitual ficou em R$ 3.560. O IBGE também registrou taxas de informalidade, subutilização e desalento abaixo das verificadas em anos anteriores. Já no quarto trimestre de 2025, a taxa de desocupação ficou em 5,1%, 1,1 ponto percentual abaixo quando se compara com o igual período de 2024. Houve queda em quatro regiões e estabilidade no norte. O número de pessoas que buscavam trabalho há 2 anos ou mais caiu em relação ao quarto trimestre do ano anterior, assim como o contingente dos que procuravam ocupação havia menos de um mês. Para saber mais sobre a PNAD contínua, acesse agenciadenoticias.ibge.gov.br. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E hoje, na Índia, o Brasil apresentou um plano de inteligência artificial com foco em inclusão e soberania. Foi na Cúpula Internacional sobre o Impacto da IA, que acontece em Nova Delhi e conta com a participação do presidente Lula. O Claudio Mário Carvalho volta com os detalhes do plano brasileiro.
O governo do Brasil apresentou nesta sexta-feira em Nova Delhi, na Índia, sua estratégia para o uso da inteligência artificial durante a cúpula sobre o impacto da inteligência artificial. A proposta prioriza a inclusão social, soberania digital e desenvolvimento sustentável com aplicação da tecnologia em áreas como saúde, educação, infraestrutura e serviços públicos. O destaque do encontro foi o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, que prevê investimento de R$ 23 bilhões de reais até 2028. O programa inclui ações em infraestrutura, formação de profissionais, inovação nas empresas e uso de soluções digitais para melhorar o atendimento à população, com ferramentas como assistentes virtuais e sistemas inteligentes. O Brasil também defendeu a ampliação da infraestrutura de telecomunicações e data centers e reforçou a importância de uma governança global para a inteligência artificial. A avaliação do governo é que a tecnologia deve reduzir desigualdades, fortalecer a economia e garantir que os benefícios da transformação digital alcancem toda a sociedade. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E nesta sexta-feira, o presidente Lula visitou a sede do primeiro escritório da Apex Brasil na Índia. A nova unidade, segundo o governo, deve ajudar a atrair investimentos estrangeiros. Dilson Santa Fé.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nas redes sociais nesta sexta-feira, dia 20, a inauguração no primeiro escritório da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil, em Nova Delhi, na Índia. Segundo o presidente, a nova unidade da Apex Brasil foi aberta na capital indiana com o objetivo de ampliar a presença de produtos e serviços brasileiros no mercado internacional e atrair investimentos estrangeiros para setores estratégicos da economia nacional. Lula disse ainda que o Brasil e Índia, duas das maiores economias do sul global, registraram corrente de comércio de 15,2 bilhões de dólares em 2025, com potencial para crescimento nos próximos anos. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
Pois é, e o papel principal da Apex, né, que é a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, é fazer exatamente essa ponte entre empresas brasileiras e o mercado internacional. São três frentes ou três pilares, né, por assim dizer. Primeiro, promover as exportações, né, ajudando aí as empresas brasileiras a venderem os seus produtos. Como é que isso é feito? Tem as feiras internacionais, aqueles pavilhões Brasil, né, em feiras internacionais. Tem as missões comerciais, que são viagens de negócio específicas com empresários brasileiros e estrangeiros, e tem as rodadas de negócios, que podem inclusive ser virtuais pela internet, para falar sobre o programa Exporta Mais Brasil. Aí o segundo ponto é a atração de investimentos estrangeiros, que acontece da seguinte maneira: a agência é uma vendedora das oportunidades do Brasil. Hoje fala-se muito nos setores estratégicos, né? Energia renovável, infraestrutura, tecnologia, IA, né? Então a Apex oferece informação detalhada dessas áreas para que os investidores estrangeiros, aqueles que têm dinheiro e querem investir, saibam exatamente como fazer para abrir uma fábrica ou então financiar grandes projetos por aqui. E ainda há a questão da internacionalização das empresas, que é diferente das vendas diretas através da exportação ou através dessas rodadas de negócios, que é uma possibilidade da empresa brasileira abrir um escritório no exterior. Aliás, nesse aspecto, a gente está vendo aí a nova unidade do escritório da Apex em Nova Delhi, na Índia, para dar suporte local aos brasileiros que quiserem negociar por lá. Sempre, e principalmente agora em 2026, o foco da Apex é a sustentabilidade, a inclusão, né, e a tecnologia, em destaque a inteligência artificial. Bem, durante essa agenda na Índia, que termina na manhã de domingo, o presidente Lula também se reuniu com outros chefes de Estado. O Dilson Santa Fé tem mais informações sobre o que foi tratado nessas bilaterais.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reuniu-se nesta quinta-feira, dia 19, em Nova Delhi, Índia, com o presidente da França, Emmanuel Macron, à margem da cúpula sobre o impacto da inteligência artificial. Os dois trataram de cooperação em defesa, ciência e tecnologia, comércio e integração na fronteira entre o Amapá e a Guiana Francesa. Também discutiram combate ao narcotráfico, ao garimpo ilegal e a outros crimes transnacionais. O intercâmbio comercial entre os dois países somou 10,3 bilhões de dólares em 2025. Durante o encontro, foram abordados ainda temas da agenda global, como paz, segurança e inteligência artificial. Macron convidou Lula para participar da cúpula do G7, marcada para 15 e 16 de junho em Evian. Lula também se reuniu com o presidente do Sri Lanka, Anuradha Dissanayake. Os dois conversaram sobre o cenário econômico e o comércio bilateral, que alcançou 188 milhões de dólares em 2025. As delegações devem elaborar pauta de cooperação nas áreas de turismo, agricultura e comércio. Lula convidou o presidente do Sri Lanka para visitar o Brasil. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
E a gente já te adianta aqui os principais compromissos do presidente neste sábado em Nova Delhi. Lula participa da cerimônia de assinatura de atos e faz uma declaração à imprensa. E ainda, na capital indiana, participa da sessão de encerramento do Encontro Empresarial Brasil-Índia. Todos os discursos você encontra no nosso portal, radiogov.ebc.com.br. Da Índia de volta para o Brasil, a Caixa libera a nova etapa do Gás do Povo para 4 milhões e 500 mil famílias. Na próxima segunda-feira, dia 23, Cláudio Mário Carvalho.
A Caixa Econômica Federal inicia na segunda-feira, 23 de fevereiro, a terceira etapa do programa Gás do Povo, com a liberação do Vale Recarga para cerca de 4 milhões e 500 mil famílias em todo o país. A previsão do governo federal é atender 15 milhões de famílias até março de 2026, incluindo beneficiários que migraram do antigo Auxílio Gás. A recarga gratuita do botijão de 13 quilos pode ser feita diretamente em revendedoras credenciadas, sem intermediários. A validação ocorre eletronicamente nas maquininhas de pagamento por meio do cartão do Bolsa Família, cartão de débito da Caixa ou CPF com código enviado ao celular cadastrado. O benefício é destinado a famílias inscritas no Cadastro Único com renda de até meio salário mínimo por pessoa e dados atualizados. Segundo o governo, a iniciativa busca ampliar o acesso ao gás de cozinha, garantindo mais saúde, segurança e dignidade para a população de baixa renda, beneficiando cerca de 50 milhões de brasileiros. Mais informações estão disponíveis no site da Caixa em caixa.gov.br. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
O MEC publicou os novos dados abertos sobre políticas educacionais. São informações atualizadas de programas nacionais. Quem explica é José Carlos Andrade.
O Ministério da Educação, MEC, disponibilizou novos conjuntos de dados sobre políticas educacionais em formatos acessíveis e prontos para uso. As informações incluem dados da Política Nacional de Equidade, Educação para as Relações Étnico-Raciais e Educação Escolar Quilombola, do Programa de Apoio à Formação Superior e Licenciaturas Indígenas, do Programa Nacional da Educação do Campo, das Águas e das Florestas e do Programa Dinheiro Direto na Escola Equidade. A iniciativa integra o Plano de Dados Abertos do MEC para o período de 2025 a 2027. Segundo a pasta, a medida amplia o acesso à informação e permite o acompanhamento das ações por pesquisadores, gestores públicos, organizações e cidadãos. O cumprimento das obrigações de dados abertos pode ser acompanhado pelo Painel de Monitoramento de Dados Abertos, ferramenta da Controladoria Geral da União, CGU. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
E adiantando um serviço para você, começou hoje o cadastro e pré-inscrição para participar do PEDMEA Licenciaturas. As informações no Boletim MEC com Júlio César de Oliveira.
A iniciativa integra o programa Mais Professores para o Brasil e nesta edição vai disponibilizar até 12 mil bolsas com apoio financeiro para o ingresso, permanência e conclusão do curso de docente. O objetivo é incentivar a formação de novos professores no país. Os estudantes elegíveis devem se cadastrar na primeira chamada até 20 de março, exclusivamente pela plataforma Paulo Freire, no endereço freire.capes.gov.br. Quem não conseguir completar o cadastro ainda poderá participar das chamadas seguintes, que ocorrem todos os meses até dezembro de 2026. Para participar do PEDMEA Licenciaturas, é necessário ter tirado pelo menos 650 pontos no Enem e ter sido aprovado em curso de licenciatura presencial por meio do SISU, ProUni ou FIES nesta ordem de prioridade. Segundo o ministro da Educação Camilo Santana, um dos objetivos do programa é atrair para a carreira de professor estudantes que tiveram bom desempenho no Enem.
Aluno que tira 650 pontos no Enem desde 2024 e por aptidão escolha a licenciatura, nós estamos pagando uma bolsa de R$ 1.050 por mês durante os 4 anos do curso como estímulo para ingressar na licenciatura desse país. Vocês terem uma ideia, em 2024, 12 mil bolsas. Agora, no SISU de 2026, 30 mil alunos se inscreveram para ganhar bolsa na licenciatura desse país. Porque, às vezes, um jovem chega para o pai e para a mãe, aí diz, pai, eu vou ser professor. Aí o pai logo responde, meu filho, professor, vá ser engenheiro, vá ser advogado, vá ser médico. Mas nós temos que dizer para a nossa nação que a profissão mais importante de uma nação é ser professor de um país. Porque todo mundo passa pelo professor, o médico, o engenheiro, o advogado.
Dos R$ 1.050 citados pelo ministro Camilo, o estudante vai poder sacar 700 mensais. Os outros R$ 350 ficarão em uma poupança com a retirada condicionada ao ingresso do bolsista como professor em uma rede pública de ensino em até 5 anos após o término da licenciatura. E atenção, o cadastro na plataforma Paulo Freire não assegura a concessão da bolsa. A confirmação será realizada após a publicação do resultado final, que deverá ocorrer até dia 20 de cada mês, a partir de março de 2026. As vagas serão preenchidas prioritariamente por estudantes aprovados pelo SISU. Para saber mais informações, acesse as redes sociais do Ministério da Educação ou portalgov.br/MEC. Reportagem Júlio César de Oliveira.
E o INEP já deu início à coleta de dados da segunda etapa do Censo Escolar 2025. As escolas devem declarar a situação do aluno até 30 de março pelo sistema EducaCenso. José Carlos Andrade.
Começou nesta quinta-feira, 19 de fevereiro, a coleta da segunda etapa do Censo Escolar 2025, chamada Situação do Aluno. As escolas de educação básica devem enviar as informações pelo sistema EducaCenso até 30 de março. A pesquisa é coordenada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Nesta fase, são apurados dados sobre transferência, abandono, aprovação e reprovação ao fim do ano letivo. Nesta fase, são apurados dados sobre transferência, abandono, aprovação e reprovação ao fim do ano letivo. Os relatórios preliminares serão disponibilizados em 31 de março e o período de retificação vai até 14 de abril. As informações são utilizadas para o cálculo de indicadores, como taxas de rendimento e abandono, além do índice de desenvolvimento da educação básica. O censo escolar envolve escolas públicas e privadas e serve de base para repasse de recursos e planejamento de políticas educacionais. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Foi autorizada a retransmissão de canais digitais de TV em 10 cidades de 5 estados. Vladimir Filipim tem os detalhes.
O Ministério das Comunicações autorizou novas retransmissões de canais digitais de TV em 10 municípios do Ceará, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Pará e Santa Catarina. As outorgas foram publicadas no Diário Oficial da União. No Mato Grosso do Sul, a Sociedade Campo Grandense de Televisão Limitada foi autorizada a operar em Bandeirantes, Glória de Dourados, Inocência e Pedro Gomes. No Ceará, a Televisão Verdes Mares poderá retransmitir o sinal em Cariús, Frencheirinha e Ibaretama. Também receberam autorização a Televisão Capixaba em Rio Novo do Sul, no Espírito Santo, a Televisão Lages em São José, Santa Catarina, e a Televisão Liberal SA em Aurora do Pará, no Pará. Após a publicação, as empresas devem obter autorização junto à Anatel e solicitar o licenciamento das estações dentro do prazo. O serviço de retransmissão permite que sinais de emissoras geradoras cheguem a locais onde não há cobertura direta ou onde o sinal apresenta limitações técnicas. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
O carnaval já ficou para trás, mas fechando essa semana da folia, a gente traz mais um depoimento de como esse período funciona como uma alavanca para o turismo e ajuda a transformar vidas. Essa história vem lá de Salvador, na Bahia. Vamos ouvir.
Salvador entrega uma das maiores manifestações populares do planeta no carnaval. É alegria, responsabilidade e desenvolvimento social. São aproximadamente 12 milhões de foliões nesta festa. E aqui, no Centro Histórico, uma história que une gastronomia, cultura e turismo.
Eu sou Clarindo Silva, sou proprietário da Cantina da Lua. Todo esse prédio, um prédio que é histórico, foi o primeiro banco do Brasil. Buscamos mostrar para a sociedade de que é importante não só trabalhar o turismo local, mas sobretudo o turismo nacional e internacional, que é o que nos forçou, nos estimulou a conseguir o tombamento da cidade como patrimônio nacional. Hoje, eu acho que a Bahia ocupa um lugar de destaque no turismo mundial. Cada esquina, cada beco desse que se anda em Salvador, ele representa um pouco da história da humanidade. Na primeira praça está a primeira fonte luminosa do país. Na outra esquina está uma das poucas casas que tinha garagem baixa rede. Na outra esquina está a primeira casa do Senado. Você entra na Rua da Oração, vai encontrar exatamente a primeira fábrica de macarrão. A força da nossa cultura, a força da nossa ancestralidade, ela precisa ser reverenciada e nós precisamos preservarmos isso para que as gerações futuras possam se deliciar, possam desfrutar.
Quando alguém faz um trabalho bem feito, todo mundo logo diz: aí é profissa. Quer ser profissa também? Faça um curso técnico superior de tecnologia.
O governo do Brasil está do lado de quem busca crescer, investindo para que cada estudante tenha uma formação de qualidade e conquiste seu espaço no mercado de trabalho. Educação profissional e tecnológica é mais oportunidade de emprego e maior renda para você. Vem ser profissa. Ministério da Educação. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E como já virou tradição por aqui, sexta-feira é dia de ligação direta com o IMET para saber como fica o tempo no fim de semana. Quem conversou com a gente hoje foi o meteorologista Wendel Fialho. Vamos ouvir.
Na região norte do Brasil, para este sábado, o destaque vai para a presença de nebulosidade acompanhada de pancadas de chuva e trovoadas isoladas em pontos isolados no Amazonas e no Amapá e em boa parte do Pará, inclusive na capital, Belém. Já no domingo, a previsão de persistência das condições meteorológicas, entretanto, o destaque fica por conta da chuva prevista para a região de Tefé, no Amazonas, e também para as capitais Belém e Porto Velho. Para este final de semana, a temperatura mínima deverá ser na casa dos 19 graus, já a máxima deve ficar na casa dos 30 graus, umidade relativa mínima na casa dos 60%. Na região nordeste do Brasil, neste sábado e domingo, as condições meteorológicas são bem semelhantes. O destaque ficará por conta da chuva mais localizada no litoral dos estados do Maranhão e Ceará, além da Bahia, principalmente na região dos municípios de Barreiras, Jacobina, Vitória da Conquista e também Porto Seguro. Para este final de semana, a temperatura mínima deverá ser na casa dos 17 graus, a máxima na casa dos 33 graus e uma umidade relativa mínima na casa dos 45%. Já na região centro-oeste do Brasil, neste sábado, o destaque vai para a previsão de pancadas de chuva e trovoadas no estado do Mato Grosso do Sul, no caso na capital Campo Grande, e também na região de Dourados. No Mato Grosso, o destaque fica por conta da chuva intensa, né, nas proximidades do município de Sorriso, além da capital Cuiabá. Para o domingo, as condições de sábado ainda deverão persistir, e com pancadas de chuva e trovoadas no Mato Grosso, na parte oeste do estado e também na região do município de Sinop. No estado do Mato Grosso do Sul, a chuva ocorrerá na capital Campo Grande, no norte do estado e nas regiões dos municípios de Dourados e Corumbá, além do Distrito Federal. Para este final de semana, a temperatura mínima deverá ser de 15 graus, a máxima na casa dos 34 graus e uma umidade relativa mínima na casa dos 45%. Na região sudeste do Brasil, neste sábado e também domingo, o destaque é para a ocorrência de chuva no estado de São Paulo, sobretudo nas regiões dos municípios de Botucatu, Bauru, Marília, Vale do Ribeira, além da Serra da Mantiqueira. Já em Minas Gerais, o destaque vai para os vales do Jequitinhonha e Mucuri. E no Rio de Janeiro, há previsão de chuva intensa para o sul fluminense, na região de Volta Redonda, além da região serrana e também região dos lagos. Para este final de semana, a temperatura mínima deverá ser de 14 graus, já a máxima deve ser de 33 graus e uma umidade relativa mínima na casa dos 45%. Na região sul do Brasil, neste sábado e também domingo, o destaque é para a ocorrência de chuva no Paraná, na região de Cascavel, Umuarama e Telêmaco Borba, além de Chapecó, no oeste catarinense. Para este final de semana, a temperatura mínima deverá ser de 14 graus, já a máxima deve ficar na casa dos 31 graus e a umidade relativa mínima na casa dos 45%. Wendel Fialho, do IMET, para o Assunto Federal.
Aquele abraço para o Wendel Fialho e para as cidades que fazem aniversário nesse fim de semana. Um alô aí para os ouvintes de Jaicós, no Piauí, e São Carlos, em Santa Catarina, que comemora aniversário no sábado. No domingo, a festa é em Calçado, Pernambuco, e São Pedro, em São Paulo. A gente abre aqui o Comunica BR para ver como o governo federal está chegando aí na sua cidade. Jaicós é conhecida como a Terra do Galo, fica a 363 quilômetros de Teresina, tem 192 anos, está fazendo aí 192 anos no sábado, né? Forte tradição cultural, religiosa, e olha, nós estamos vendo aqui, olha só, Jaicós, interior do Piauí, tem Nova Indústria Brasil atuando por lá, verba de financiamento com 100 operações aprovadas, num valor de R$ 49 milhões para financiamento da modernização da indústria brasileira lá em Jaicós. São Carlos, em Santa Catarina, fica às margens do Rio Uruguai, é conhecida pelo turismo de lazer, destacando-se aí a prainha do Balneário de Pratas. São Carlos tem Fundo Geral do Turismo atuando por lá, o Fungetur, tem 25 operações realizadas durante o ano de 2025, num total de R$ 3.500.000 investidos em estabelecimentos de turismo de São Carlos, Santa Catarina. Calçado Pernambuco, tem história do nome aqui. Um boi preto com quatro patas brancas era famosão lá na fazenda, né? Por conta das patas brancas, dava a impressão de que o boi estava calçado. Aí começou chamando de Boi Calçado a cidade. A cidade foi crescendo, povoado, passou para a vila, passou para a cidade. Aí tiraram o boi, que ficava meio estranho, né? Virou só calçado. Permaneceu até a categoria de cidade. Bom, Boi Calçado, calçado lá em Pernambuco, tem Bolsa Família por lá para 1.800 famílias que precisam da ajuda do governo federal. Pagamento mensal de R$ 687,00 em média para os beneficiários, os 1.800 beneficiários do Bolsa Família lá em Calçado. São Pedro, em São Paulo, um dos 29 municípios paulistas considerados estâncias turísticas, mas o ano passado não teve movimentação do Fungetur por lá, mas teve movimentação da Nova Indústria Brasil Plano Mais Produção, com 24 operações aprovadas em São Pedro, num total de R$ 129.600.000. É dinheiro, hein, para São Pedro modernizar aí a sua indústria em São Paulo, na cidade de São Pedro. Você pode saber desses detalhes todos, inclusive da sua cidade aí, acessando comunicabr.presidencia.gov.br. Fica com a gente porque ainda hoje tem muito mais aqui no Assunto Federal, pelo horário de Brasília, 4h29.
Assunto Federal.
Sexta-feira é dia de Brasil Cultural, um mergulho na história de quem ajudou a construir a nossa identidade. Hoje o primeiro episódio sobre o baiano Dorival Caymmi, o amigo das marés. Vamos ouvir.
Bem-vindos ao programa Brasil Cultural, o encontro que a cada semana faz a você um convite para conhecer as riquezas culturais do país. A partir de agora, as ondas do rádio se propagam com fatos, informações e personagens que ainda hoje marcam a história do Brasil. Venham com a gente. O Brasil Cultural pede passagem para viajar de norte a sul, do Amazonas a Porto Alegre.
Pode notar que esse violão que eu toco assim... Eu tenho uma maneira muito pessoal. Papai criticava esse jeito. Digo, não, papai, isso é que dá aquele ritmo popular. Aí eu sinto isso que eu ouço dos conjuntos. Eu queria reduzir tudo que eu ouvia em ritmo a um violão só. Então eu fiquei com essa maneira. Bom, então fui descobrir que eu estava fazendo as canções sobre pescadores durante o veraneio, as canções praieiras. E aí me senti mais solto, assim, mais... Até quando alguém me disse que eu estava fazendo alguma coisa muito bonita.
Algumas coisas mexem com as ondas do mar. A força das marés, os ventos e a música de Dorival Caymmi. Até um homem do deserto, perdido entre as dunas, seria capaz de imaginar o balanço das águas ao ouvir aquela voz de trovão.
É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar.
A imagem vai surgindo na mente em cores vivas, vibrantes. Caymmi é o Portinari da música. Brasileiro e original, monumento puro das coisas nossas.
O marinheiro bonito, sereia do mar levou.
O doutor em antropologia social pela Unicamp, Vitor Queiroz, comenta o jeito único, a arte singular do nosso personagem.
Caymmi não tem uma formação musical, digamos, formal, né? Mas é alguém que tocava um violão impressionante, né? Talvez por não ter essa formação, então ele não sabia o que podia ou não podia fazer e fez o que, enfim, né? O que ele queria. Isso já, né, já na sua juventude, na sua adolescência em Salvador. Então, assim, aqueles acordes esquisitos, né, etc., isso é muito, né, muito dele. E tem uma coisa de teste, de tentativa e erro, de ajustamento. Então, assim, durante muito tempo ele trabalhava nas canções, né? Então, essas canções são muito lapidares mesmo. Se você pega a criação das poucas canções que temos registro, porque é isso, né? Alguém como, por exemplo, o compositor Brahms, né? Alguém que, né, tinha o mesmo tipo de perfeccionismo, que não deixa rascunho, entendeu? Não tem, assim, os passos intermediários pra gente sentir como é. Então são raros. Mas as raras canções que ele deixa esses passos intermediários, a gente vê isso, um trabalho de depuração, que é, né, a ideia musical e de letra, às vezes é grande, vai de um diminuindo, tanto que em algum momento tem uma concentração expressiva na obra dele, né, digamos, né, a partir dos anos 70, por exemplo, as canções vão ficando cada vez menorzinhas e cada vez, assim, é tudo muito sintético. E isso é fruto de muito trabalho. É alguém que trabalhou, é isso, obsessivamente. Então, quando você ouve, né, um trecho de canção dele, você imagina que tem, não são horas, são dias de trabalho para encontrar aquele acorde, não nenhum outro, etc.
O mar é um agente da vida. Dele vem o equilíbrio do mundo e a fartura que enche de peixes a rede do pescador. Mas a imensidão também devora os barcos e deixa as viúvas sozinhas na beira da praia em dias de tempestade. Não por acaso, certas poesias do artista mais pareciam declarações de amor para acalmar as ondas.
O pescador tem dois amor, um bem na terra, um bem no mar.
Para dar minha identidade, eu sou Dorival Caymmi, baiano, nascido em Salvador, Bahia, a 30 de abril de 1914. Bem, comecei como toda criança começa e tive a infância igual a toda criança. Essa é a minha vida, a dos meus primeiros anos de entendimento. Agora, da minha vocação, do meu caminho na vida, eu tenho uma ideia, não sei definir bem, porque comecei desenhando com meu lapisinho Faber número 1, número 2, e meus lápis de cores, minhas aquarelas, assim como também me ocorria fazer versos no colégio, para as namoradinhas, a coisa, escrever livros de confidências, e essa coisa toda, e acabou levando um pouco de música. Eu vim me dedicando, então, aprendendo, e aprendi com o papai um pouco do violão, ó, lá menor, e fui fazendo música. Uma cançãozinha aqui, uma outra ali, a influência dos compositores populares. Depois por isso saí um pouco, até quando estabeleci uma coisa assim que ficou quase que independente. Eu não sei como me caiu isso, eu vi na própria vida do homem que me cercava e nos hábitos da minha terra e as coisas. Então fui transferindo para música e letra. Então fiquei fazendo a poesia das pessoas que eu conhecia e do ambiente que me cercava.
Dorival inventou a Bahia. Enxergou a boa terra ao fincar os pés na beira da praia, onde tudo é terra e mar. De olhos fixos no oceano, contemplou Salvador como ninguém.
A notícia que é um dia, diz alguém olhando a lua. Pela praia as criancinhas brincam à luz do luar.
O professor da Escola de Música da Universidade Federal da Bahia, Paulo Costa Lima, fala sobre a mitologia e as construções musicais criadas por Caymmi.
Lá na obra de Caymmi tem uma Bahia mítica, né? Que talvez ele tenha vivenciado um pouco disso no começo do século XX, essa Bahia mítica que passa pela colônia de pescadores, que passa por essa relação tanto da textura de uma comunidade, né, de uma comunidade tradicional, e, portanto, no bojo dessa comunidade tradicional, as relações com a natureza, né, e com o meio de sobrevivência, que é o mar. Então, isso, o mar sim, passa a ser um desses pilares dessa imagem de Bahia construída por ele, né? Então, vendo a posteriori, né? A posteriori, como é que se faz isso? Uma possível resposta vem da minha análise da canção da partida. É uma vivência na relação com o mar, né? Porque esse motivo inicial, né? Lá, dó, ré, mi, ré, dó, si, lá, mi, ré. Esse mi, ré, minha jangada vai sair pro mar, e agora vou trabalhar, outra ondinha, mais uma, meu bem querer. Quer dizer, estamos entrando no mar, né?
Minha jangada vai sair pro mar, vou trabalhar, meu bem querer.
Tantas homenagens já foram feitas ao amigo das baianas de saia rodada, das mães de santo do candomblé, dos malandros e capoeiras. Biografias, teses acadêmicas e músicas foram escritas. Para o Brasil, a obra de Caymmi é um farol aceso, é lua cheia que jamais mingua. Esquecê-lo não parece uma opção.
Desde 2018, 5 documentários já foram produzidos sobre a vida do mestre. A Constituição Federal garante ao povo o acesso universal à arte e diz que é dever do Estado promover esse direito fundamental. Em 2024, o Ministério da Cultura anunciou um investimento de R$ 800 milhões para o setor audiovisual. A ministra da pasta, Margareth Menezes, traz detalhes sobre o projeto.
Essa deliberação foi feita juntamente com a Ancine e com também o nosso comitê gestor do Fundo Setorial do Audiovisual, né? Na retomada do Ministério da Cultura, nós institucionalizamos todas as ações de governança do audiovisual. E isso foi muito importante, porque tanto o conselho como o comitê é feito com uma ação de acolher todos os setores do cinema brasileiro. Porque a nossa visão, juntamente com a Ancine, é da gente fazer essa injeção de recursos para finalmente a gente conseguir dar uma virada nesse setor que ficou tão abandonado e tão desmontado, né, durante o governo passado. Então, esses 800 milhões foram deliberados e aprovados, né, com os ritos necessários para isso, ouvindo a todos e fazendo essas consolidações. Os critérios que nós aprovados estão no seletivo de cinema para TV e vídeo demanda, o desempenho comercial do cinema, desempenho artístico do cinema, desempenho comercial de TV, e teremos outras reuniões aí também do comitê gestor, onde se concentra a discutir os arranjos regionais e a linha de apoio TVs públicas.
Em 1938, o destino decidiu levar Caymmi para o Rio de Janeiro. No horizonte, um caminho a seguir. No próximo episódio, chegaremos à Cidade Maravilhosa. Enquanto a embarcação navega até lá, dedicaremos alguns versos de nossa autoria ao gênio da cultura brasileira. A respeito do mar, não há quem rime com o mesmo encanto de Caymmi. Filho de todas as marés, dos olhos com brilho de lua, a onda que vai e vem ainda me diz que a Bahia é tua.
A estrela d'alva me acompanha, iluminando meu caminho.
O Brasil Cultural é uma produção original da Rádio Gov. Idealização, produção e roteiro, Ricardo Walter. Locução, José Carlos Andrade. Trabalhos técnicos, Lucinha Safatli. Sonoplastia, Messias Melo. Agradecemos a sua audiência e esperamos você no próximo programa. Até lá.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Que deu vontade de viajar para a Bahia depois desse Brasil Cultural embalado aí por Dorival Caymmi, né? Bora! Não, vamos seguindo por aqui porque tem notícia que impacta o seu bolso. O novo desconto social na conta de luz já beneficia mais de 4 milhões de famílias em todo o país e promove a chamada inclusão energética. Essa e outras informações no Conexão Energia de hoje.
Olá, você está no Conexão Energia, o fio que te conecta ao Ministério de Minas e Energia, trazendo em nossos boletins as principais notícias sobre o cenário energético no Brasil e no mundo. O Conexão Energia é uma parceria entre o Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov. O governo do Brasil deu um passo decisivo para consolidar sua liderança na governança energética global. Nesta semana, o país iniciou formalmente o processo de acessão para se tornar membro pleno da Agência Internacional de Energia. A decisão reflete o papel estratégico do Brasil como potência em energia limpa e sua importância na transição energética mundial. Para o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, a entrada como membro pleno permitirá ao Brasil influenciar diretamente as políticas globais de segurança energética e sustentabilidade. E no campo social, a inclusão energética ganha força com um novo desconto social na conta de luz. A medida já beneficia mais de 4 milhões de famílias brasileiras. A iniciativa foca em quem mais precisa do benefício, famílias inscritas no Cadastro Único com renda de até um salário mínimo por pessoa. Para esse público, o abatimento médio chega a 11,8% para consumos de até 120 kWh por mês. O objetivo é garantir que o acesso à energia não seja um peso no orçamento, mas um motor de cidadania. O benefício integra o programa Luz para o Povo, que busca reduzir as desigualdades e promover uma transição energética inclusiva em todas as regiões. O Conexão Energia fica por aqui. Mais informações, acesse www.mme.gov.br. Nossos boletins têm a apresentação de Samantha Hânia, produção de Lucas Flores e edição de Bruno Piuí. O Conexão Energia é uma parceria do Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov.
Desde ontem a gente tem falado muito sobre inteligência artificial, tema debatido mundialmente na Índia essa semana, né? E o BNDES já aprovou 4 bilhões e 700 milhões de reais para a IA. As informações agora no Boletim do BNDES.
Agência BNDES de Notícias.
O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, já aprovou 4 bilhões e 700 milhões de reais para apoiar projetos de inteligência artificial desde 2023. Desse total, 3 bilhões foram para projetos intensivos em IA e o restante foi para iniciativas que continham a tecnologia em parte do projeto. Os recursos aprovados fazem parte da NIB, a Nova Indústria Brasil, política industrial do governo federal, e estão permitindo investimentos em empresas que conectam tecnologias de IA aos clientes finais, investimentos na produção de chips especializados, de hardware embarcado e de supercomputadores, e em infraestrutura, como computação em nuvem e data centers. O superintendente da área de desenvolvimento produtivo e inovação do BNDES, João Pieroni, destaca a importância do apoio do banco a projetos de inteligência artificial.
A incorporação da inteligência artificial tem potencial enorme de ampliar a competitividade da indústria brasileira. E essa é uma das principais prioridades da Nova Indústria Brasil. São por essas razões que o BNDES vem buscando mobilizar todos os seus instrumentos para colocar essa agenda no coração do futuro da indústria brasileira.
Dos 3 bilhões de reais aprovados pelo BNDES para projetos intensivos em inteligência artificial, 2 bilhões foram na forma de empréstimos e o restante na forma de participação no capital de empresas. Reportagem André de Barros Lima.
Para mais informações, acesse agenciadenoticias.bnds.gov.br.
E o Brasil apresentou hoje na capital indiana um plano de inteligência artificial que reforça parcerias estratégicas. É o Minuto Ciência chegando por aqui.
Minuto Ciência.
A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, apresentou nesta sexta-feira em Nova Delhi o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial 2024-2025, estratégia do governo do Brasil para o uso da IA. A titular do MCTI integra a comitiva do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que está na Índia participando da cúpula sobre o impacto da inteligência artificial. Durante o discurso no painel do evento, a ministra Luciana Santos apresentou as diretrizes do PEBIA, plano coordenado pelo MCTI e que contará com investimento público de 23 bilhões de reais até 2028, o equivalente a aproximadamente 4,5 bilhões de dólares.
Promover o desenvolvimento, a disponibilização e o uso da inteligência artificial no Brasil, orientando-a para enfrentar os grandes desafios nacionais, econômicos, ambientais e culturais. Buscamos garantir a segurança e os direitos individuais e coletivos, fomentar a inclusão social, fortalecer a democracia, assegurar a integridade da informação, proteger o trabalho e os trabalhadores e trabalhadoras, além de resguardar a soberania nacional e impulsionar um desenvolvimento econômico sustentável e inovador para o país.
O plano está organizado em 5 eixos: infraestrutura e desenvolvimento, difusão e capacitação, melhoria de serviços públicos, inovação empresarial e o apoio ao processo regulatório e de governança. Desde o lançamento, 7 bilhões de reais já foram mobilizados. Entre as iniciativas em curso estão a aquisição de supercomputador de capacidade exaflópica, a Jaci, a criação de 8 mil novas vagas de graduação e bolsas de pós-graduação na área, além de editais da financiadora de estudos e projetos, vinculada ao MCTI, e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, para apoio a empresas inovadoras. Reportagem, Mariana Leite.
Minuto Ciência.
Momento Serviço. Os pagamentos do Bolsa Família continuam depois do fim de semana, hein? Fique sabendo quem recebe o benefício na segunda-feira, dia 23, no Caixa Notícias.
Caixa Notícias.
A Caixa inicia nesta segunda-feira, dia 23, o pagamento do Bolsa Família referente ao mês de fevereiro para os beneficiários com o número de identificação social ONIS, terminado em 6. Os pagamentos são realizados preferencialmente na Poupança Caixa ou Conta Caixa Tem. Com a Conta Caixa Tem, os beneficiários podem pagar contas e fazer transferências diretamente pelo aplicativo no celular. O benefício também pode ser movimentado com o cartão de débito da conta em comércios, unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, terminais de autoatendimento e agências da Caixa. Além disso, é possível realizar saques sem cartão nos terminais de autoatendimento e unidades lotéricas, utilizando a identificação biométrica previamente cadastrada em uma agência da Caixa. No aplicativo Bolsa Família, é possível acompanhar as informações dos benefícios, além de receber atualizações e novidades sobre o programa. Para baixar os aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família, basta acessar a loja de aplicativos do seu smartphone. É gratuito.
As listas de classificação do CPNU2 foram publicadas hoje e a confirmação de vagas começa já amanhã, sabadão. Dilson Santa Fé explica.
Nesta sexta-feira, dia 20, foram divulgados no Diário Oficial da União as listas gerais de classificação da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado, o CPNU2. Além da listagem geral, a consulta individual com notas, classificações e situação em cada cargo pode ser feita a partir das 16 horas na área da pessoa candidata no site da Fundação Getúlio Vargas, FGV. As pessoas aprovadas em vagas imediatas devem confirmar interesse entre as 10 horas de sábado, dia 21 de fevereiro, e 23h59 de segunda, 23 de fevereiro. A manifestação é obrigatória e deve ser feita no site da FGV. Quem não confirmar será eliminado do cargo e dos de menor preferência, mas segue concorrendo aos de maior preferência. O concurso aplica a reserva de 35% das vagas para ações afirmativas. O resultado final, após as rodadas de confirmação, está previsto para 16 de março. O certame oferece 3.652 vagas em 32 órgãos federais e é coordenado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, MGI, em parceria com a Escola Nacional de Administração Pública, ENAP. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Gilson Santa Fé.
E atenção, concurseiro de plantão que sonha em ser diplomata. As inscrições para o concurso seguem até a próxima quarta-feira, dia 25 de fevereiro. O edital oferece 60 vagas com salário inicial de R$ 22.500. José Carlos Andrade.
Terminam no dia 25 de fevereiro as inscrições para o concurso público de admissão à carreira de diplomata do Ministério das Relações Exteriores, MRE. O edital oferece 60 vagas para a classe inicial de terceiro secretário. Há reserva para pessoas com deficiência, indígenas, pretas, pardas e quilombolas. As inscrições são realizadas pelo SEBRASP. O processo seletivo terá duas fases. A primeira composta por prova objetiva, com questões de certo ou errado em 8 disciplinas. A segunda inclui provas escritas das mesmas áreas e de um idioma adicional. Para concorrer às vagas reservadas, o candidato deve se autodeclarar no ato da inscrição, com verificação documental nos casos previstos no edital. Os aprovados ingressarão no curso de formação do Instituto Rio Branco.
A remuneração inicial é de R$ 22.558,56. Para saber mais e se inscrever, acesse gov.br/MRE. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Foi prorrogado até este domingo, dia 22, o prazo para as inscrições no Mais Médicos Especialistas. Dilson Santa Fé de volta com esses detalhes.
O Ministério da Saúde prorrogou até 22 de fevereiro as inscrições para o novo edital do projeto Mais Médicos Especialistas. São 1.206 vagas em 16 especialidades prioritárias para atuação no Sistema Único de Saúde, o SUS, com foco em regiões remotas e vulneráveis. A ação integra o programa Agora Tem Especialistas. As inscrições devem ser feitas na plataforma da UNASUS. O médico pode escolher ao menos um município e um estabelecimento de saúde, com possibilidade de indicar até dois locais, inclusive em estados diferentes. A bolsa formação é de R$ 10.000,00, com parcela variável entre R$ 5.000 e R$ 10.000,00, conforme o grau de vulnerabilidade do município. Os profissionais vão atuar em serviços hospitalares e ambulatoriais do SUS, com carga de 20 horas semanais, sendo 16 horas dedicadas a atividades assistenciais. O edital prevê bolsa paga pelo Ministério da Saúde e ajuda de custo para imersões presenciais. A participação não gera vínculo empregatício e inclui formação com teoria e prática por até 12 meses. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
E você que foi pré-selecionado para o primeiro FIES de 2026, só tem até 24 de fevereiro para complementar o cadastro no portal Acesso Único. Roda aí o Boletim Maxer.
Os candidatos já podem conferir se foram pré-selecionados no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Nesta edição, o programa registrou mais de 210 mil participantes e cerca de 528 mil inscrições, já que cada estudante pôde escolher até três opções de curso. Foram ofertadas mais de 67 mil vagas distribuídas em 1.421 instituições privadas de ensino superior em quase 20 mil cursos e turnos. Ao todo, em 2026, a previsão é de mais de 112 mil vagas. Os estudantes pré-selecionados devem complementar as informações da inscrição entre os dias 20 e 24 de fevereiro. Depois disso, terão até 5 dias úteis para comprovar os dados de forma física ou digital diretamente na instituição para a qual foram selecionados. Quem não foi aprovado na chamada única já está automaticamente na lista de espera. As convocações começam no dia 26 de fevereiro e seguem até 10 de abril. O FIES é um programa do Ministério da Educação que concede financiamento a estudantes de cursos de graduação em instituições de educação superior privadas. Desde 2024, o programa reserva vagas a candidatos autodeclarados pretos, pardos, indígenas, quilombolas e com deficiência. Além disso, por meio do FIES Social, destina 50% das oportunidades a candidatos com renda familiar mensal de até meio salário mínimo inscritos no CadÚnico. Essas pessoas, inclusive, podem solicitar o financiamento de até 100% dos encargos educacionais. Para mais informações, acesse as redes sociais do Ministério da Educação ou portal gov.br/mec. Reportagem, Júlio César de Oliveira.
E o nosso assunto federal vai ficando por aqui. Voltamos segunda-feira às 16h com mais informação que faz a diferença no seu dia a dia. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber sobre o governo do Brasil.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 16h. Fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.